Boa noite novamente aos meus queridos alunos. Após um bate-papo inicial, eu já estou com o gravador ligado para a gente trabalhar hoje. Estamos nas aulas finais deste curso, não é? Que iniciou lá no mês de agosto, sobre as nossas buscas internas, os nossos Googles internos. E hoje nós vamos trabalhar um autor libanês que escrevia em inglês e em árabe, que é o Khalil Gibran. É a nossa obra de hoje. É uma coletânea das cartas do Khalil Gibran e adaptadas por um escritor brasileiro, Paulo Coelho. Ele fez essa adaptação para o nosso, quer dizer, na verdade, uma triagem. O Khalil Gibran teve um grande amor na vida dele, que se chamava Maria, Mary. Ele nunca trouxe a público esse grande amor. Alguns amigos mais próximos, mais queridos, sabiam. E eles trocaram muitas cartas, muitas, muitas cartas, centenas de cartas. E quando o Khalil Gibran vem a falecer, vocês sabem, ele morre muito cedo, né? O Khalil Gibran não tinha nem 50 anos quando ele morre. Ele tinha cirrose e outras complicações. E ele morre nos Estados Unidos. Ele era professor, se não me engano, era Cambridge, a universidade que ele lecionava. E a Mary e a secretária dele, quando vão ao escritório, arrumar o material, encontram essas cartas. E ela fica surpresa, Mary, porque ele guardou essas cartas e ela também guardou muitas dessas cartas. Cartas muito bonitas que vão servir hoje para o nosso trabalho aqui nos nossos Googles internos, ok? Há muitos ensinamentos importantes que nós veremos na aula de hoje sobre esse tema. Várias lições dentro do que temos trabalhado. Eu vou então iniciar a obra. Há um longo prefácio, cartas, explicações do editor, do Paulo Coelho também. Ele fala sobre o que houve com ele quando ele leu as várias vezes o Khalil Gibran. Mas essa parte toda a gente não vai ver. Vamos direto ao ponto. Khalil Gibran, ele morre em 1930, por aí. Vamos ver então a carta do inicial aqui, de 23 de junho de 1909. O Khalil Gibran escreve aqui e aqui ele fala da morte do pai dele, para Mary, que foi uma das coisas que muito impactou o Khalil Gibran. Como o Khalil Gibran, para quem conhece a obra desse autor, ele traz para o Ocidente muito da mística oriental. Mas ele faz de uma maneira, de um humanismo tal, e ele consegue traduzir isso para a nossa alma ocidental de uma tal forma que ele se torna um escritor muito querido, muito lido, não é? Por muitos ele é considerado uma espécie de Exupéry dos adultos. Ele faz mais ou menos a leitura de um pequeno príncipe para nós adultos. Consegue tocar com sua profundidade e singeleza os corações de muitos e muitas pessoas. Então ele fala para Mary que era essa moça que ele amou, o grande amor da vida dele. Acabo de perder meu pai, minha amada Mary. Ele morreu na mesma velha casa onde nasceu há 65 anos. Seus amigos me escreveram dizendo que ele me abençoou antes de fechar os seus olhos para sempre. Tenho certeza de que meu pai descansa no seio de Deus. Mesmo assim, eu não consigo evitar a tristeza e a dor de sua ausência. Sinto a mão da morte na minha testa e penso na minha mãe, na minha irmã mais jovem e no meu irmão. Nenhum deles está mais aqui para sorrir com a luz do sol. Onde eles estão? Nesse desconhecido para onde foram, será que tornaram a se reencontrar? São capazes, como nós somos, de lembrar do passado? São perguntas tolas. Sei muito bem que estão vivos em algum lugar no céu, mais perto de Deus do que estamos nós. Os véus que separam o homem da sabedoria não estão mais cobrindo os seus olhos, e meus entes queridos não brincam mais de esconde-esconde, com a verdade e com a luz. Mesmo assim, ainda sofro e sinto a saudade. E você é meu único consolo, Mary, embora esteja do outro lado deste mundo. Entrou um aviso aqui no Skype, por isso que eu interrompi a leitura. Vamos fazer um teste para ver se estão. Rose e Pedrosa, estão ouvindo bem o professor? Walter, está ouvindo bem o professor?
Sim, professor, ouvindo bem.
Ok, vamos prosseguir a aula. Embora esteja do outro lado deste mundo, conhecendo o Havaí, os seus dias são as noites aqui de Paris. Mesmo assim, quando eu caminho, você está perto. Quando eu trabalho, você conversa comigo. E quando me sento sozinho para comer, sua presença surge ao meu lado. Há momentos em que sei que não há distância entre aqueles que se amam. Bem, vamos agora nesta primeira carta. Já há considerações em torno do nosso Google interno. Quando, em tudo que temos aprendido aqui no curso, algumas pessoas, e isso, claro, terá a ver com a estruturação de pensamento delas, com a historiografia delas, mas quando elas reiteradamente pontuam o discurso, retornando à mesma prateleira, à mesma obra, por assim dizer, e de novo e de novo e de novo, consultando os arquivos da mesma maneira, o que nós temos aqui? Uma espécie de indireção ao termo singular, nem sempre será assim, porque ela pode fazer ao termo universal em uma mesma obra, é pautada por enraizamentos. O que isso ocasiona na pessoa é muito, muito peculiar, e nós encontramos uma grande variação de casos. Esta peculiaridade, esta forma, que é a condução deste fenômeno, por desdobramentos que incidem em si mesmos. Por vezes, quando há um esparramo por uma área qualquer, a pessoa logo em seguida retoma ao ponto. Então vamos traduzir isso para o português. O Khalil Gibran está escrevendo para a mulher que ele ama, que ele amou a vida toda. Então, várias vezes, ao escrever para ela, ele fala da morte do pai, ele fala dos contextos todos e amarra isso com a Mary. Ou seja, aqui nós acabamos de ver que diante de uma grande perda, ainda que ele saiba e ele acredite na estrutura do pensamento dele, é assim, não é? Não, a vida não termina com quando o corpo aristotélico, cabeça, corpo e membros, se exaure. Continua, prossegue, se desdobra. Então, Khalil Gibran nos diz que, ainda que ele saiba disso, ele sente a saudade, ele sente a perda e tal, e que o consolo dele aqui é ela, Mary, ainda que ela esteja lá do outro lado, ele está na França. Ela está ali nas costas dos Estados Unidos. Tudo bem até aqui? Vamos aprofundar. Nesta carta, ele vai falar dos elementos ambientais e do trabalho dele. E é uma carta curta, que ele escreveu em 31 de outubro de 1911. A carta anterior é de junho de 1909. Olha o que ele coloca para Mary. Mary, minha amada Mary, tenho trabalhado o dia inteiro, mas não pude ir para a cama sem antes lhe dizer uma boa noite. Sua carta mais recente é um puro fogo, um cordel alado que me leva para uma ilha onde só consigo escutar essas músicas estranhas, mas que um dia eu compreenderei. Os dias têm sido cheios dessas imagens, vozes e sombras, e há fogo também em meu coração e em minhas mãos. Preciso transformar toda essa energia em algo que faça bem a mim, a você, às pessoas que nos são queridas. Será que você sabe o que é queimar? Arder num imenso braseiro, sabendo que esse incêndio está transformando em cinzas tudo que existe em mim, de ruim, e deixando na alma apenas o que é agora a verdade? Olha, não existe coisa mais abençoada que este fogo. Vejam que o Khalil Gibran faz o contexto do trabalho e volta a ela como quem volta a uma consulta tópica de algo que é muito bom em sua vida, se alimenta e amarra as ferramentas a isso. Quando uma pessoa, dentro do que nós vimos aqui, estamos ainda trabalhando nesse curso, faz essas consultas reiteradas, uma das propriedades, não é uma regra, mas em muitos casos assim será, é que por agendamentos, e neste caso autoagendamentos, por intencionalidade dirigida, não é por fazer o elemento redobrado de novo nos mesmos pontos e assim sendo, isso propicia a ele o quê? Um hiperfoco nesses pontos, uma hipervivência. E observem o que ele atrela a ela, que seus elementos de saudade, seus elementos de trabalho, seus elementos de poesia, é isso que ele vai amarrar aqui nesse ponto. Vamos adiante aqui. Eu vou ler só um trechinho dela, tá? Porque não é. Eu separei a outra seguinte, mas essa aqui ele diz assim: no dia 11, 10 de novembro de 1911, ele escreve para Mary dizendo assim, ó: há uma velha canção árabe que começa assim: só Deus e eu mesmo podemos saber o que se passa em meu coração. Hoje, depois de ler tudo o que você tem me escrito, eu poderia acrescentar: só Deus, eu e Mary podemos saber o que se passa no meu coração. Olhem como, à medida que esta relação muito forte à distância continua, e ele sempre consultando em seu aparato psíquico, em sua malha psíquica, coisas que fortalecem esse vínculo, e vejam como ele faz isso, okay? Ele relaciona eventos, coisas que ele viu, coisas que ele sabe, coisas que estão nele. Ele faz isso. Só um pouquinho, por favor. Eu vou colocar aqui um livro embaixo do computador. Pronto. O que ele faz, o que ocorre quando ele faz isso? Muito provavelmente, e não é assim só para ele, mas para muitas pessoas, há uma vivificação de um ponto desta consulta interna, que no caso é emblemático, é Mary. Eu busquei uma obra poética e bonita para os senhores, meus queridos alunos, mas o mesmo pode ser feito com coisas muito ruins, muito desagradáveis, muito dolorosas, com efeitos às vezes muito próximos. Se você fizer aí nas suas buscas internas o que o Khalil Gibran fez aqui com Mary, mas você faz com medo, com dor, com ansiedades, com descrenças e ceticismos, com mágoas, com remorsos, olhem o que pode acontecer. Pode. Você vai começar a atrelar elementos setoriais vivificados de sua vida a isso. Você tem um dia e aí você volta para casa e diz: está vendo como é a vida? Está vendo como são as coisas? Hoje eu fui bem, mas eu sei que no fundo a mágoa, o remorso, isso é que está, não sei o quê, e amarra com isso. Começa a fazer amarrações com um ponto específico. Pode acontecer. Nem de longe vocês pensem aqui que eu estou pregando algum purismo segundo o qual você deve fazer essas amarrações com coisas que são tidas na nossa época como bonitas e promissoras. Não se trata disso, claro que não. Aqui é filosofia e filosofia clínica. Dependendo de como é a sua estruturação interna, às vezes o caminho para algo que para você é promissor passa por agruras muito sérias. Claro, para cada um de nós isso será de um jeito, não é? Estou apenas ilustrando aqui, exemplificando. Fevereiro de 1912. Meu coração está sereno hoje. E as angústias de sempre foram substituídas pela calma e pela alegria. Vi Jesus em um sonho, durante a noite. A mesma face generosa, os olhos grandes, negros, que pareciam queimar a quem o encarava de frente, os pés empoeirados, as sandálias usadas, e a presença forte de seu espírito dominando tudo, com a paz daqueles que sabem olhar direto para a vida. Ai, querida Mary, por que não posso sonhar com Jesus todas as noites? Por que não consigo olhar para a minha vida com a metade da calma que ele era capaz de me transmitir durante o sonho? Por que não consigo encontrar ninguém nesta terra que possa ser tão simples e tão afetuoso como ele? Bem, observem uma coisa. Durante estes hiperagendamentos, no qual, em um Google interno, algumas pessoas irão sempre para o mesmo elemento, sempre para a mesma obra, sempre para a mesma maneira, que é o caso dele ao escrever para Mary, por vezes há efeitos de esparrama. E compete a nós pesquisarmos junto à IP da pessoa até onde eles irão. Aqui, por exemplo, e eu li essa carta para vocês, no qual nós temos assim, ó, ele se dirige a ela e aqui ele diz, ele se afasta dos elementos dele, esparrama para uma região, um rincão, que para ele é a fé, ele acreditava em Jesus, tinha Jesus como um mestre, etc. E ele diz, por que não encontro aqui na vida a paz que ele tem? Por que eu não posso sonhar com ele sempre? Por que eu não encontro pessoas como ele no meu dia a dia e tudo mais? Ele esparramou para longe. Será que o foco que ele dá e essa conversação com a Mary serão capazes de trazê-lo de volta? Mas será que é isso que ele deseja? Ou será que é na conversação com ela que ele deseja esparramar os horizontes dele? Como saber disso? Apenas lendo, continuando, contextualizando estas cartas na vida, no dia a dia dele. De que outra forma eu posso fazer qualquer ação clínica aqui? Ok? Se a intenção da pessoa, quando faz esse sistema de encartes, de amarrações, é pontuar um discurso, aproximar-se de Mary cada vez mais, do amor que ele tem por ela e tudo, então esses efeitos de esparramos não serão tão consistentes. Ele até falará disso, tal, mas logo vai trazer de volta a pauta do foco na Mary. Ok? Com os cuidados de sempre, porque às vezes, ao se esparramar para tão longe, lembrem, a alma humana, a mente humana e a estrutura de pensamento, elas não são tão previsíveis que você possa levá-las no cabresto. É, aliás, uma das lições lá no curso que temos de historicidade. Você pode se esparramar em uma direção e o retorno para você mesmo pode não ser tão provável e evidente quanto pareceria, ok? Há muitos rincões na alma humana, muitas searas. Se você mergulhar em áreas de tempestade, de tumulto, não é uma métrica, por uma métrica cartesiana que você assegurará o seu retorno, ok? Daí as prudências que temos nas nossas pesquisas, nas nossas viagens existenciais, não é? Numa carta anterior ele diz para ela assim, ó, minha amada Mary, será um verdadeiro dia de ação de graças, apenas porque você está vindo aqui na minha casa. Pensei em convidá-la, mas tive medo de ouvir um não e pedi a Charlotte que o fizesse por mim. Ela disse que você concordou em participar. Viram? O Google interno dele é sempre para ela. Nestas cartas, não quer dizer que a vida dele, a vida de Khalil Gibran, foi muito extensa, muitas pesquisas, ele era filósofo, ele era pesquisador, ele era até pintor. Então ele tinha um imenso. Mas aqui eu trouxe as cartas apenas como um exemplo para vocês. E para não pensarem que isso é falacioso e que não existe, basta que vocês consultem suas próprias existências. E vocês verão que, às vezes, num período da vida de vocês, vocês não tinham um outro foco. Vocês elegeram, às vezes, uma coisa, um problema existencial que estavam vivendo e só ruminavam, comiam, dormiam e respiravam esse problema. Às vezes era um amor, como foi com ele, com a Mary. Às vezes era uma questão lá no trabalho de vocês, na empresa que estava crescendo, aquelas coisas. Outras vezes era um fator familiar, eu não sei. Mas vocês encontram facilmente, somos terapeutas e no consultório vemos que às vezes uma pessoa pode parar 20 anos da vida dela em um agendamento, em um Google interno, no qual ela faz 20 trilhões de vezes, parece, a mesma consulta, esparramando pouco em certas áreas. E de tal forma ela faz isso que há um hiperagendamento em torno disso. Ela parece não. Às vezes, isso pode ir tão longe de tal forma que qualquer outra pesquisa de outra forma a pessoa não conseguirá fazer. Pode acontecer, ok? Vamos adiante. Bom, aí o Khalil Gibran, ele coloca no trecho da obra, ele reclama dela, né? Porque a Mary, ela não era assim como nas cartas dele. Ela tendia muito a explicar com muitas minúcias as coisas. Isso às vezes deixava meio aborrecido com essas coisas. Acabavam brigando com isso. Bom, aí numa carta de abril de 1914, ele escreve para ela assim: "Tenho permanecido muito tempo em silêncio, minha adorada Mary. Trabalho, durmo muito e sinto que tanto o trabalho como o sono me tiram a vontade de conversar. À medida que os anos passam, Mary, o ermitão que habita em mim se revela com mais força. A vida é a visão do infinito, de todas as possibilidades e realizações que o amor pode trazer. Entretanto, as pessoas parecem tão pequenas diante desta simples verdade, e isso me afasta delas. A vida é generosa e o homem é um mesquinho. Parece que existe um abismo entre a vida e o ser humano. E para atravessar esse abismo é preciso ter coragem de tocar a própria alma e mudá-la de direção. Mas será que vale a pena? Aqui em Nova York, tenho encontrado apenas gente normal, educada, gentil. Eles estão flutuando entre o céu e o inferno, entre o tudo e entre o nada. Entretanto, parecem que não se dão conta disso. E vivem bem comportadas essas pessoas, sorrindo quando encontram alguém." Bem, nesta carta nós temos de novo aqueles elementos de variação. Ele não faz propriamente aqui uma amarração com a Mary, mas ele utiliza a Mary como um instrumento, um elemento para o qual ele pode trazer estas outras questões da vida dele, e ainda que ele não relacione diretamente com ela, ele pode com ela colocar essas questões. Quando há esse sistema de relação, é interessante que a gente busque saber quais são os critérios de referência, o que faz com que ele traga esses assuntos a isso. É um diletantismo, é uma forma de expressão, é apenas um comentário casual, e há outras coisas em andamento. Por uma carta específica, às vezes é muito difícil a gente saber. Mas, por vários conteúdos, várias cartas, às vezes chegamos a estabelecer o que está acontecendo aqui. Bom, existem alguns elementos aqui, laterais, né, nesse amor dele pela Mary, ainda que não façam diretamente parte ao que estamos vendo aqui, eu quero utilizar para mostrar para vocês como uma consulta existencial a certos pontos padece às vezes e também acresce às vezes de elementos que, ainda que não digam diretamente a respeito à questão, fazem aproximar e afastar os elementos, tais quais os princípios de verdade que nós estudamos. Uma dessas coisas era o dinheiro da Mary. Olhem como é que funciona isso. Em abril de 1914, ele escreve: "Sempre tive vergonha de aceitar o seu dinheiro. Sempre me perguntei se era correto deixar que isso acontecesse. Muitas vezes eu quis partir e deixar você para sempre, mas então eu pensava: ela já me deu tanto, achará que eu sou um homem ingrato. O fato de ter que depender da sua caridade era para mim uma maldição, uma tortura. Você me dava com alegria e eu aceitava com tristeza. Agora, entretanto, eu prometo nunca mais agir assim. Se me der, estará tudo bem. Se não me der, estará tudo bem. Se me der e me pedir de volta, também estará ok. Eu tenho medo de aceitar esses presentes, Mary. Os presentes me deixam culpado e me fazem sofrer, pensando que algo será pedido em troca. Só agora entendo que esse dinheiro significava o quanto você tinha fé no meu trabalho e no homem que eu sou. No entanto, mais do que o dinheiro, você me deu literalmente o dom da vida. Eu não poderia ter vivido sem essa paixão, sem o seu amor. Quanta gente morre todos os dias porque não encontra uma pessoa que a ame." Observem aqui. Nesta consulta interna, que é uma consulta que não é tautológica, mas tem muitos elementos de tautologia, ele mostra os elementos que tracionam, que afastam, que aproximam. Ele mostra a vergonha que ele tinha até compreender que o dinheiro não era para qualquer coisa, a não ser a fé que ela tinha no escritor que ele era, no trabalho que ele desenvolvia, na filosofia dele e tudo mais. E dessa forma, ele já não se sentia tão mal, já conseguia lidar melhor com isso. São as trações naturais de uma busca interna. Lembrem, algumas pessoas acham que fazer uma busca em determinado elemento de suas EPs é quase uma linha reta, e raramente é assim em certas questões existenciais que implicam na dialética das coisas. Então, às vezes, você vai procurar um bem-estar qualquer, uma lembrança amistosa, e ao esbarrar numa pedra, talvez você não faça como Khalil Gibran. Talvez você recue e diga: não quero mais, não posso mais, isso não é comigo. E às vezes a busca implica nessas etapas de desconforto, nessas etapas de cisão, nessas etapas de várias coisas. Nem sempre nós poderemos corrigir rotas e pontuar caminhos de tal forma que termine como a gente imaginava. Mas são as contingências da própria busca existencial, tá bom? Sim, essa carta aqui que eu vou ler para vocês, ainda que muito curta, ela mostra um dos fatores muito peculiares, que são os sistemas de hipóteses dentro de buscas. É muito interessante isso, é muito promissor, tá? E nós vamos ver isso já em seguida. É assim, ó, quando você tendo os elementos já da busca propriamente, você especula em torno delas. Olhem como é que ela faz isso numa carta em maio de 1914 com a Mary. Ele diz assim: "Pense, Mary, se estivéssemos caminhando por um belo campo, num dia lindo, quente, e de repente fôssemos colhidos por uma tempestade no meio do passeio. Que maravilha isso seria! Existe emoção maior que ver os elementos produzindo força e energia através do movimento dos céus? Vamos deixar para trás as quatro paredes dos nossos quartos, Mary. Vamos andar por lugares solitários e conversar um pouco. Eu só posso entender a mim mesmo quando comento algo com você. Eu já disse isso antes e vou repetir sempre." Olhem a frase: "Eu só posso entender a mim mesmo quando comento algo com você." Como para Khalil Gibran, além da afetividade, do amor que unia a Mary, Ele buscou sempre esse entendimento por elementos místicos orientais, pela poesia, pela pintura, pela literatura, pela filosofia. Essa busca de compreensão sempre foi uma das pautas na alma, na vida do Khalil Gibran. Aqui ele nos dá mais um dado fundamental. A Mary era uma ponte para isso, uma ponte fundamental. Ele se compreendia e se entendia muito a partir dela, do que ele falava para ela, do que ele escrevia para ela. Nascia a compreensão dele muito mais por ela existir e pela relação com ela do que por ele sozinho, ele mesmo. Claro, nós somos filósofos clínicos e sabemos que para ele era assim. Não vamos eleger agora pessoas, nem coisas e caminhos como um elemento de necessidade para que possamos nos entender. Vocês sabem, mas para ele era assim. E já que era assim, e que isso era uma tônica, esse era um dos elementos que ainda fortalece esse sistema de buscas internas, de Googles internos nele. Ok? São muitas cartas que eu separei. Bom, vamos ver um pouco da intimidade dele com ela, ok? Ele fala que ele teve vários problemas quanto a isso, quanto à aproximação dele em relação a ela. Contato mais íntimo, homem-mulher. E ele diz que para ele, no meio da carta, ele fala que um homem é guiado por três coisas. Três coisas: a lógica, o coração, o sexo. Então, para Khalil Gibran, o que guia um homem são três coisas, ok? Na paixão que ele sente. Então, a lógica é a primeira, o coração é a segunda e o sexo é a terceira. Cada uma dessas coisas o conduz durante um determinado período. A lógica e o coração me conduziram durante muitos anos, mas agora o desejo sexual aparece. Você me diz, querido Khalil, vamos deixar o amanhã para o amanhã. E nessas horas eu me sinto pequeno, eu me sinto ingênuo. Você trata essas coisas importantes como se fossem um nada. Mas eu amo você. Eu a desejo mais do que você a mim. Cada vez que eu encontro você, você preenche todo o espaço à minha volta. Eu amo você. E eu sei que o contato físico tem a sua hora. Depois esse momento desaparecerá. Eu não quero que nada de grande entre nós termine desaparecendo, porque não sabemos o que pode acontecer depois disso. Nossa relação já é forte o suficiente, mas eu não sei aonde podem levar os limites que nos são impostos, que são impostos ao amor. Eu me coloco em suas mãos. Um homem só pode se colocar nas mãos de alguém quando o amor é tão grande que o resultado dessa entrega será a liberdade total. E eu amo você com tudo que existe em mim, a ponta dos meus cabelos, a beira das minhas unhas, tudo está repleto desse amor por você, Mary. Você tem o dom, ele continua numa carta um mês depois, da compreensão, minha amada Mary. Você é como o grande espírito que se aproxima do ser humano, não apenas para dividir seus dias com ele, mas para fazer com que sejam mais intensos. Quando eu conheci você, o milagre deste seu dom fez com que meus dias e noites mudassem por completo. Sempre pensei que quando alguém nos entende, termina por nos escravizar, já que aceitamos tudo para sermos compreendidos. Será? Ou será que é assim para Khalil Gibran? É assim para Khalil Gibran. No entanto, sua compreensão trouxe-me a paz e a liberdade mais profunda que eu já experimentei. Nas 2 horas de sua visita, você descobriu um ponto negro em meu coração, tirou-o do meu peito, tocou-o e ele desapareceu agora para sempre, quebrando as correntes que me aprisionaram. Que Deus te abençoe. Observem como cada vez mais, à medida que ele bate nesta tecla, faz essa consulta arqueológica, seus acervos existenciais, Khalil Gibran aprofunda, se prende com maior dimensão Ele traz novos elementos que se esparramam do cotidiano, da vida, das coisas, com relação a Mary. Como eu disse para vocês, isso não funciona apenas no caso do amor, das coisas que nós buscamos em nossos sonhos, em nossas vidas. Em qualquer outra direção e sentido que a alma humana se expanda e faça consultas pontuais, reiteradas, redobradamente, aprofundadamente, sempre nos mesmos contextos, é provável que isso traga esta amarração tópica e estrutural com esses elementos em seus Googles internos, ok? Há uma maneira de fazermos um esparramo disso quando isso se torna tão intenso e tão forte que a pessoa já não consegue mais se dimensionar por outra questão e vê arruinada sua liberdade, sua vida, seu horizonte, é esparramar esses pontos, tá? Vocês já viram isso em aulas passadas, viram como é que a gente faz isso. Mas dizer isso para uma pessoa que ama como Khalil Gibran ama Mary. Ele fala então quando ele vai a Boston, ok? E a guerra que assolava a Europa em 1914. Ele responde a algumas questões que Mary escreve para ele. Deixa eu pegar aqui um trecho interessante. Há uma compilação e explicação aqui de algumas coisas, mas eu não quero entrar nessa parte, senão nós vamos sair um pouco senão nós vamos sair um pouco daqui. Eu quero mostrar para vocês assim, eu vou pular esse trecho em relação a 1914, alguns encontros entre eles, para pontuar as restrições, as objeções que usualmente podem ocorrer nesses Googles internos, quando vocês barra neles nas suas consultas pontuais. O Khalil Gibran se incomoda muito com essa questão do sexo entre ele e a Mary. Olha o que ele vai colocar numa carta de dezembro de 1914, tá? Sobre esse elemento. Ele diz assim, ó, parece que há algo, aqui a carta já vai, não é o início dela, estou pegando mais adiante, parece que há algo que não consegue resolver, Mary. Essa situação, o sexo, não está resolvida. Parece que nunca estará. Nós estamos aceitando algo nocivo porque não há outra solução. Só se resolvem aquelas situações que são reais e a nossa falta de liberdade agora não é real. Naquela noite, depois que você vestiu-se e partiu, eu gritei por você o resto do tempo. Estamos deixando passar algo que faz parte de uma relação entre pessoas normais e intensas. Eu não posso me lembrar do que houve, como se fosse algo apenas acidental. Se estivéssemos apenas apaixonados, talvez eu conseguisse esquecer o que houve. Mas o amor, o verdadeiro amor, é tímido diante do contato físico. Eu pensarei no que aconteceu durante 10 dias, porque é algo importante e fundamental. Como é o sexo na vida de alguém. E decidi que você e eu não devemos mais conversar sobre isto, porque não temos a liberdade de dizer tudo o que. E aí a carta fica em aberto, ok? Mais adiante. Deixa eu passar aqui mais para frente. Aqui não é aqui, eu marquei, ó. Bom, então essa questão continua e ela vai marcar muito a relação entre eles. Não apenas a questão do sexo, mas a questão de poderem ficar juntos e tudo mais. O que faz Khalil Gibran? no seu Google interno em relação a Mary, ele volta a alguns pontos e então ele expande. Olhem como ele vai expandir esses elementos. Numa carta, em 6 de janeiro de 1916, ele coloca assim. Aliás, em outras cartas anteriores ele já vinha demonstrando esse fenômeno. Estive pensando em escrever, em dar forma, manifestar os únicos pensamentos que realmente mudaram minha vida interior: Deus, o mundo e a alma do homem. Sinto que uma voz está tomando forma dentro de mim e estou agora esperando escutá-la. Meu único desejo é encontrar a maneira exata, a vestimenta certa, para que o que essa voz tem a dizer chegue aos ouvidos humanos. É belo poder falar com os outros sobre Deus. Não podemos entender inteiramente essa natureza, porque não somos Ele. Mas podemos ao menos preparar nossa consciência para crescer, usando suas manifestações visíveis. Ele, então, mergulha muito forte nesta questão de Deus. Escreve muito sobre isso para Mary. E mais adiante aqui, deixa eu passar na parte que eu assinalei aqui. Não, mais adiante. Aqui está. Ele observem como as metáforas que surgem quando você faz uma pontuação centrada em elementos bastante palpáveis da sua pesquisa existencial, observem como metáforas, como histórias se constroem, como elementos derivativos vêm e se coadunam com os elementos de pesquisa. Claro que aqui há uma crítica historiográfica às pesquisas, mas também há uma afirmação delas nesse sentido. Vejam que o Khalil Gibran escreveu em 1 de setembro de 1918. Certa vez, notei um homem sentado perto de Jerusalém. Todas as vezes em que eu passava ali, ele continuava no mesmo lugar. Perguntei ao meu guia quem era, e ele, rindo, disse que o velho tinha enlouquecido. Então, resolvi aproximar-me e perguntei: o que você está fazendo? Estou olhando os campos, respondeu o homem. E o que mais eu quis saber? Isso não é suficiente para entender a vida? Respondeu o tal homem a quem chamavam de louco. Vivemos lutando pelas coisas complicadas e esquecemos que olhar os campos é mais do que suficiente para compreender Deus. Olhem como a pesquisa de Khalil Gibran nesta conversação com Mary. Lembrem que ele falou que era conversando com ela que ele se entendia, que era conversando com ela que ele compreendia ele mesmo. E aqui essa compreensão ganha as dimensões que para ele eram teológicas, filosóficas, no coração e no modo de ser dele. Então ele fala um pouco sobre a obra máxima dele. Vocês lembram, O Profeta, né? O livro que o consagra no mundo inteiro. E ele escreve para Mary sobre o trabalho dele e sobre alguns elementos. Olhem o que ele coloca em abril de 1920. Estou trabalhando na parte de O Profeta em que falo do crime e do castigo. Não consigo ser indiferente aos criminosos e leio sempre as páginas policiais. Quando vejo algo sobre um falsário, sinto-me como se estivesse participado daquela falsificação. Uma manchete sobre um crime faz com que eu me sinta também o assassino. Cada vez que um ser humano faz algo errado, todos nós fazemos também. O que acontece ao redor da Terra é um reflexo das emoções de cada um dos seus habitantes. Nós estamos em todos e todos estão em nós. O poeta e o criminoso vivem no coração de cada homem. À medida que Khalil Gibran constrói sua vida, sua temática e se reconhece em Mary, e Mary aqui, não se iludam, claro, Nós somos pesquisadores da concepção e da construção do homem, como filósofos, como terapeutas. E sabemos que Mary às vezes é um estudo, Mary às vezes é uma cidade, Mary às vezes somos nós mesmos em nossas reflexões. Khalil Gibran, o amor que ele teve por essa mulher, conseguiu fazer um diálogo e uma ponte com ela que permitiu a ele dar os maiores voos da existência, que ele, claro, se permitiu fazer, ou pôde fazer, não é? Nessa pesquisa interna, neste Google interno, que apontava sempre para a mesma referência, sempre para o mesmo ponto, conforme era para Khalil Gibran. Dentro disso, as amarrações que ele faz, claro, tem a compreensão, que é muito forte, a comunicação, o diálogo, que são muito fortes, mas o amor. E sobre o amor, ele vai escrever em 21 de abril de 1920 o seguinte: o amor é consciente de si mesmo, é um impulso criativo, não tem outro propósito além de preencher a si mesmo. O ser humano é perfeito em suas imperfeições. Preciso aceitar que quando alguém me parece estar se movendo muito devagar em determinada direção, é porque essa é a sua única maneira de percorrer aquele caminho. A mesma coisa acontece com o amor. Mais adiante. Então é aqui. Essa parte aqui. Uma carta que ele escreve em setembro de 1920. Para viver é preciso coragem. Tanto a semente intacta como aquela que está rompendo sua casca têm as mesmas propriedades. Entretanto, só a que está rompendo sua casca é capaz de lançar-se na aventura da vida. Esta aventura requer uma ousadia única. Descobrir que não se pode viver através da experiência dos outros e estar disposto a entregar-se. Não se pode pegar os olhos de um, os ouvidos de outro, para saber de antemão o que vai acontecer. Cada existência é diferente da outra. E aí ele prossegue. Eu quero falar para vocês aqui algo interessante. Pessoas que escrevem, como aqui nós temos a Rose, a Liana, a Alba, a Daísa, o Walter, aqui em Porto Alegre temos mais vários colegas que escrevem. Vocês já devem ter se deparado com o fenômeno de, após construir um texto, parece que o texto constrói vocês. Parece que o texto adquire vida própria e ele conduz as ações. De tal forma que a uma certa parte do texto você já não consegue ir para onde você bem entende. Por tudo aquilo que você construiu dos personagens, das ações e das coisas, mais ou menos há uma previsibilidade do que segue a partir dali. Claro que isso não isenta a nossa responsabilidade e também, para muitas pessoas, a quebra no discurso é possível, a negação do discurso é possível. Alguns conseguem fazer isso rompendo com o texto, independente do que o texto pede, mas não são muitos que fazem isso. Khalil Gibran, porém, nos mostra que ele, claro, não fez nada disso. A um dado ponto do texto dele, parece que o texto o conduz, o texto leva. Como a gente vê aqui, não é? O texto começa a anunciar elementos referenciais, coragem, sabedoria e outras coisas começam a se pronunciar a partir das reentrâncias que ele faz na pesquisa, como um molde, como uma contrapartida que é construída pela maneira como ele foi em direção à pesquisa. Muitos se esquecem disso e acham que certas novidades que surgem no texto, que surgem nas suas demandas, nas suas pesquisas historiográficas, nos seus Googles internos, são grandes novidades. Quando que para aquele que está fora e acompanha isso, essas novidades já estavam constituídas quando a pessoa, pela maneira como ela se lançou à pesquisa, a direção, a propriedade, a natureza do que ela buscou em suas pesquisas. Assim, em um homem como Khalil Gibran, e vocês já o conhecem melhor agora a partir dessas cartas, não é improvável que nós vamos encontrar nos textos dele. Não é um homem que se coloca por compreensão, pelo amor, conforme a época dele, isso era assim para ele. Não é que tem seus mestres como em Deus, em Cristo e tudo mais. O que nós vamos encontrar nos desdobramentos dessas proposições? Essas dimensões de mundo. A tal ponto que aquilo que se precipita em relação a ele já não constitui propriamente uma novidade. Mas isso pode mudar radicalmente se Khalil Gibran, por exemplo, abandona o palco, o índice de suas buscas internas e mergulha em outra parte de seu oceano existencial. Aí sim, as mudanças podem ser imensas, como alguns pesquisadores da alma humana já nos demonstraram. Bom, o Khalil Gibran, então, ele se torna, e a saúde dele se torna muito precária. Quem conhece a história dele sabe, o Khalil Gibran sofreu muito com a tuberculose, né? Ele é um homem que teve muitos problemas de saúde e por muito pouco não teve a vida ainda mais abreviada. Pois a Mary demonstra toda essa preocupação com a saúde dele. E ele, numa carta, em junho de 1922, ele escreve para ela assim: "Você é muito generosa, Mary." É sobre isso que ela demonstra essas preocupações. "Mas existem duas coisas agora que nunca devem ser esquecidas: a paciência, isto é, deixar que as coisas sigam seu rumo, e fidelidade àquilo que se quer. As pessoas gostam umas das outras porque se parecem ou porque são completamente diferentes." Está falando dele, não é? Para os povos primitivos, a morte não significava nada. Eles costumavam referenciar seus ancestrais e levavam comida até o lugar onde estavam enterrados. Viam tudo de uma maneira simples e direta, sabendo que cada coisa neste mundo se transforma em algo diferente, mas nunca deixa de existir. Um corpo apodrece e depois vira uma árvore. Nem os povos primitivos, nem os homens mais iluminados acreditam na morte. Deus me deu muito nessa vida, e me deu através de você. Como deve ser bom para você saber que está agindo como se fossem as mãos de Deus? Eu conheço esta mão, sou capaz de tocá-la e de receber tudo que está me oferecendo. Gosto de ser um pequeno seixo na margem de um grande rio. Que Deus te abençoe, minha amada Mary, e que seus anjos estejam com você, seja na terra ou seja no mar." Estou me encaminhando aqui para a parte final e vou ler as duas últimas cartas que ele escreve para Mary. "Minha amada Mary, espero", isso aqui ele escreveu em abril de 1924, "de todo meu coração que tudo esteja bem com você. Quanto a mim, tudo corre como devia. Eu trabalho um pouco todos os dias, fazendo algum desenho, escrevendo algo em árabe. Mas passo a maior parte do meu tempo andando para cima e para baixo neste estúdio, sonhando e pensando em lugares distantes. Ideias ainda envoltas numa névoa que não consigo entender. Às vezes eu sinto que já não tenho mais forma. Parece que sou nuvem, prestes a transformar-se em chuva ou neve. Você vê, Mary, começo a viver muito acima do chão. No passado eu era apenas uma raiz e agora que estou livre já não sei o que fazer com tanto ar, luz e espaço. Já escutei histórias de pessoas que passaram tanto tempo presas que a primeira coisa que fazem ao sair da cadeia é cometer um crime, porque se desacostumaram a viver em liberdade. Espero não ter que voltar para a cadeia, Mary, porque Deus é uma bênção. Que Ele encha o seu generoso coração com sua luz sagrada. Mesmo com você distante, antes de dormir, sempre pego o meteorito que você me deu e toco sua superfície. Isso me dá consciência da imensa distância e dos milhões de anos. Aí aqui tem um telegrama, viu, que foi mandado para Mary em 12 de abril de 1931. Ela recebeu às 11, foi mandado às 11h28 da manhã. É um telegrama pela Western Union. Tem três linhas. Khalil faleceu na sexta noite. Vamos levá-lo para Boston na segunda. Escreva para Forest Hills. Telegrama de uma outra Mary, chamada Mary Gibran. E aí a obra encerra com uma carta, sem data. Minha adorada Mary, que você seja abençoada para sempre por tudo de bom que tem me dado. Sempre que você conversa comigo, sinto uma dor deliciosa em meu coração. Você está sempre me apontando o topo de uma montanha, dizendo que quando Khalil chegará aqui. Cada vez que diz isso, eu escuto por detrás das suas palavras uma outra voz dizendo: eu gostaria que Khalil chegasse ali amanhã. É bom saber que a montanha possui um topo. Melhor ainda ter certeza de que sua bem-amada o quer ver ali amanhã. Minha vida é apenas um conjunto de notas musicais que o seu coração transforma em melodia. Que sejamos sempre capazes de viver tudo o que há de sagrado em cada instante. Com todo o meu amor, Khalil. Esta é a obra Cartas de Amor do Profeta Khalil Gibran, uma adaptação e seleção do nosso autor, Paulo Coelho. Com isso, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu vou parar o gravador para ouvir as considerações, reflexões de vocês.